De repente, você se vê encurralado por uma equipe rebelde, arredia e sente que as rédeas do teu controle escapam por entre os dedos. E agora, o que fazer? Aqui é Ricardo Malê e eu imagino que talvez o título desse episódio, como domar uma equipe rebelde, possa te soar um tanto politicamente incorreto. Afinal, domar é um verbo que a gente usa quando a gente se refere mais a animais, né, do que a pessoas. Mas calma aí. A rebeldia a qual eu me refiro aqui é a rebeldia do próprio comportamento e não da pessoa. A gente está falando aqui de um comportamento irracional, quase animal, não educado, não amadurecido e que, portanto, precisa ser domado, né? Caso você deseja conduzir o teu funcionário a uma maior maturidade, responsabilidade e autoconsciência. Atributos que são indispensáveis para a conquista da autonomia. E eu sei que você quer muito ter uma equipe autônoma, pois somente assim é que você vai conseguir ter a paz que um gestor merece, ser um gestor mais independente das variações emocionais, né, da tua equipe. Vamos entender um pouco quais são as consequências de a gente lidar com uma equipe que tem esse traço, ou pessoas ou equipe que tem esse traço aí de rebeldia. Primeiro ponto é que a rebeldia, ela é, de certa forma, aí a gente pode considerar uma certa desvalorização da hierarquia. A pessoa não aceita, né, que alguém esteja ordenando algo. Consequentemente, a gente vai sofrer de desordem na empresa, o que é um contrassenso, porque afinal, uma organização, uma empresa como organização, leva esse nome justamente porque precisa ter ordem. E quando nós temos rebeldia, a gente está ali confrontando justamente, né, essa tentativa de colocar a casa em ordem. Consequentemente, aí surgem os conflitos. E um ambiente conflitante é onde impera o quê? A falta de cooperação. Consequentemente, onde há falta de cooperação, há sobrecarga do líder que acaba tendo os seus resultados gerenciais prejudicados. Seja você dono do negócio, seja você gerente de algum departamento onde há uma equipe rebelde, você inevitavelmente vai acabar sofrendo com os resultados. Você vai ver os seus resultados sendo prejudicados. Quais são as causas da rebeldia? Bem, obviamente a rebeldia é um fenômeno multifatorial, mas algumas causas são mais evidentes. Por exemplo, na adolescência, né, é natural que o jovem busque, né, um momento em que o jovem vai buscar mais autonomia, né, o seu senso de identidade, a sua individualidade, porque afinal de contas, durante a infância, ele foi bastante direcionado, dirigido, né, limitado, controlado pelos próprios pais. Vem a rebeldia da adolescência. Provavelmente você que está me ouvindo conhece bem a história e até já passou por isso, ou tem filhos que estão nessa idade e está vivendo na carne. O que é isso? Bem, na empresa pode acontecer o mesmo, mas não somente com os jovens. Você também pode estar vivenciando isso com pessoas já bastante adultas e quem sabe até já, aí, né, de idade bastante avançada, porque a rebeldia, ela se origina nessa, muitas vezes nessa etapa, nessa fase da vida, porém, às vezes, ela não é bem trabalhada. Pronto, essa batata quente aí vai cair no teu colo. Mas, olha só, tem um lado bom disso aí tudo. Por incrível que pareça, a rebeldia tem o seu lado bom também. E qual seria o lado bom da rebeldia? A rebeldia, ela está num extremo de uma, digamos assim, de uma linha no qual, na qual, nessa linha, no outro extremo nós temos o quê? O conformismo. Então você imagina que a rebeldia é um extremo de um comportamento que no outro lado a gente tem o conformismo. Eu tenho certeza que você preferiria muito mais lidar com pessoas rebeldes do que conformistas. E eu vou te explicar por que é preferível. Primeiro que a rebeldia, ela se manifesta como um excesso de agressividade, não é verdade? Agora, o conformismo é o quê? É a falta dessa agressividade. A rebeldia se manifesta também com uma atitude muito mais ativa, enquanto o conformismo, uma atitude muito mais passiva. E o que, que você preferiria, então? Ter a seu dispor um cavalo selvagem ou um pangaré? Um cavalo selvagem, rebelde, uma vez domado, ele pode ter grande utilidade. Já um pangaré tem pouca serventia. Então pense nisso. O funcionário rebelde, talvez ele esteja a meio caminho de se tornar alguém muito importante dentro da tua empresa. Mas é claro que você vai precisar domar. Não a pessoa, mas o comportamento. Vamos entender um pouquinho como fazer isso, entendendo esse nosso fenômeno aqui, a rebeldia, como um vício, tá? Vamos estudar isso aqui, entendendo a rebeldia como um excesso de algo, enquanto o conformismo é a falta desse algo. A gente já entendeu um pouco, né, que a rebeldia é um excesso de agressividade, de atividade, né? Tem uma energia colocada aí na rebeldia, enquanto o conformismo parece ser, então, aquela atitude de passividade, né? Uma atitude de falta de vitalidade. Então, no meio desse contínuo aí, no meio disso, deve haver algo interessante, porque, segundo Aristóteles, olha só, o nosso filósofo grego aqui predileto, ele diz o seguinte, que as virtudes morais aí do ser humano, elas estão situadas exatamente no meio termo, entre dois vícios. Então, se a rebeldia é um excesso e o conformismo é a falta, o que está no meio? Vou dar um exemplo de Aristóteles. Por exemplo, coragem é uma virtude. Uma virtude moral. Quando há falta de coragem, nós temos um vício chamado covardia. Quando nós temos um excesso de coragem sem perceber as consequências, nós temos a temeridade, ou também chamado de ousadia. Então, se a rebeldia é um excesso e o conformismo é a falta, o que, que está no meio termo? E aí, esse é o ponto que nos interessa. Para responder isso, vamos fazer aqui um esqueminha, né? Uma tabelinha mental aqui para a gente entender características da rebeldia, características do conformismo e qual seria o meio termo entre essas duas pontas. Primeiro, a rebeldia, o rebelde se caracteriza como aquele que desrespeita a autoridade. Já o conformista é aquele que aceita cegamente a autoridade. E quem seria o terceiro? É aquele que respeita a autoridade. O rebelde é aquele que desconsidera as normas, o conformista é aquele que segue as normas sem questionamento, e o meio termo seria o quê? Considerar e refinar as normas. Então, respeitar, considerar, mas estar disposto a melhorar essas próprias normas. O rebelde se caracteriza aí pela anarquia, o conformista pela dependência. Qual seria o meio termo? A autonomia. Nem rebelde, né? Nem anarquista, nem dependente, mas sim autônomo. O rebelde muitas vezes tem um comportamento narcisista, é o centro de tudo, ele se ama, ele se vê como extremamente importante, mais do que todos. Já o conformista muitas vezes vai sofrer de uma baixa autoestima. No meio termo, nós temos uma autoestima saudável. Agora, qual nome nós poderíamos dar para todos esses comportamentos do meio termo? Respeita a autoridade, considera e refina as normas, tem autonomia e uma autoestima saudável. Bem, aqui não é uma escolha científica minha, mas é uma escolha baseada na minha experiência. Eu chamo a esse perfil de proativo. Seria justamente o proativo que, né, entende esse meio termo e age de acordo com a sua consciência. Tem uma eficácia na forma de entender as situações e de fazer as suas escolhas. Bom, então, se a gente já entendeu que a gente pode pegar esse rebelde, né, e, a partir de uma educação, torná-lo proativo, acho que isso nos interessa bastante. Como seria o método para fazer isso? Vou dar algumas dicas aí para você. Primeiro ponto, não ameace, tá? Porque se você ameaçar aí um animal selvagem, né? Não é uma boa ideia. O que você espera ter como reação de um animal selvagem que se sente ameaçado? Você só vai tentar combater fogo com fogo. Então, não é a técnica para você educar um rebelde, não é com gritaria, tá? Não vai ajudar muito, só vai aumentar a rebeldia. E aí é que entra uma ação que ela é totalmente contraintuitiva, que é reconhecer o lado bom dessa atitude rebelde. Porque, realmente, olha, se você entender que a rebeldia tem esse lado bom da energia, da disposição, de uma agressividade, puxa, isso pode ser reconhecido como algo positivo, que precisa, obviamente, ser refinado. Então, se você, dentro de si, entende isso, primeiramente, você se coloca numa posição de um bom educador e não como aquele pai que vai punir. Depois, entendido isso, dado o tom da conversa, você vai realmente ter uma conversa, que a gente chama de diálogo de influência. Esse diálogo de influência é uma técnica de comunicação que vai ter por objetivo aqui você conversando com o teu funcionário entender, pô, qual é a causa dessa rebeldia? Pode ser, ela é muitas vezes multifatorial, mas às vezes ela tem aquele ponto que você pode atacar imediatamente. O que que tá trazendo essa rebeldia para dentro do teu ambiente ali? De onde vem? O diálogo de influência é uma técnica que a gente trabalha bastante num curso online meu chamado Liderança e Engajamento. Fica a dica, se você tiver interesse, entra lá no site ricardomalet.com e conhece lá o curso Liderança e Engajamento para Resultados. Lá a gente passa toda essa técnica de como é que a gente tem esse tipo de diálogo aí com um funcionário. Agora, eventualmente, você vai tendo esse diálogo de influência, você vai descobrir que a causa da rebeldia é um desejo por maior autonomia, o que é bastante natural. A gente já viu que isso é da adolescência, mas às vezes, no ambiente de trabalho, o funcionário está buscando ter mais autonomia. Eventualmente, pode ser essa causa, e a gente não está dando essa autonomia por excesso de controle, porque a pessoa erra demais, a gente está muito em cima. Bom, então é o seguinte, você quer autonomia? Quero, eu preciso, necessito de autonomia. Aliás, a autonomia é um dos elementos, né, considerados aí por Daniel Pink no livro Motivação 3.0 como um dos componentes da motivação intrínseca. Tá? Então, autonomia não é nada para ser dispensado. Pelo contrário, quando o funcionário tem desejo de autonomia, a gente precisa considerar e valorizar essa autonomia. Então, quando o funcionário revela, através desse diálogo de influência, por exemplo, que o que está faltando é que ele conquiste maior autonomia no seu trabalho, primeiro que você vai fazer? Bom, mostra para o funcionário, através do diálogo, olha, existe um caminho para você alcançar a sua autonomia. Existe, né? E você vai dizer, olha, o caminho é assim, eu vou te ajudar assim, 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 nessa jornada aí para você conquistar autonomia. Mas existe sim um caminho para você ter mais autonomia, ter mais liberdade, ok? Mas, né, eu vou te conduzir nesse caminho agora. Então, você tem que me dar permissão para que eu possa te mostrar o caminho, né, e te ajudar a seguir nesse caminho para alcançar autonomia. Você não vai alcançar autonomia porque você quer, é porque você vai merecer a autonomia. Para tal, minha sugestão, estabeleça metas claras e uma meritocracia justa. Sem metas claras, sem uma meritocracia justa, a pessoa nunca sabe se ela está ou não caminhando no sentido de ter maior autonomia. Então, o que vai medir se a pessoa está realmente fazendo um bom trabalho, se ela está desempenhando bem as suas funções, é se ela está atingindo os resultados esperados. A meritocracia também deixa claro que, na medida em que esse caminho da autonomia está sendo trilhado, ela vai ter mais resultado, né? Ela vai ter mais méritos. Então, a meritocracia justa. Determina aí para a tua equipe métodos e treinamentos que garantam o desenvolvimento das suas competências. Não adianta nada você colocar um objetivo para a pessoa e dizer, olha, no momento em que você alcançar isso aqui, você vai ter autonomia, mas você não tem um método clarificado. Você não treina a pessoa. Então, ela vai dizer assim, ah, que legal, que agora eu sei que existe um caminho para eu receber mais autonomia, mas eu não sei como chegar lá. Puxa vida, aí a rebeldia Não é resolvida, pelo contrário, você coloca mais querosene, né, no fogo. Dê feedback constante para valorizar os acertos e corrigir os erros. O feedback também é um elemento fundamental, considerado muito importante para que a pessoa possa de fato entender que aquele comportamento está realmente trazendo o resultado esperado, aquele comportamento ele representa um bom desempenho naquela tarefa, daquela função, tá? E aquele outro comportamento é uma pisada de bola que ele precisa começar a corrigir. Então, o feedback também, ele tem que ser constante, não é um feedback anual. Ah, agora vamos fazer uma avaliação de desempenho. Aí você vai receber o feedback no final do ano. Puxa vida, já foi, né? Então, feedback constante, mais imediato possível, valorizando o acerto. Foca na valorização do acerto, tá? Quanto mais você focar na valorização dos acertos desse rebelde aí, mais ele entende que você é um aliado do crescimento dele em direção da conquista da autonomia. Então, reforça sempre, prioritariamente, o feedback de elogio. Tá? O feedback de elogio é mais importante do que você começar, né, apontando o que está de errado, o que não está bom, coisa e tal, porque aí você já começa a reforçar aquela ideia de que, puxa vida, né, o meu chefe não gosta de mim, né, o líder tá torcendo para que eu me dê mal. E a rebeldia também não é curada, né? Porque você passa sinais o tempo todo que você parece estar contra. Então, feedback de elogio tem uma prioridade para você demonstrar: puxa, ó, aqui, ó, eu estou contigo, estou torcendo pelo teu crescimento, né? Estou vibrando contigo com as pequenas conquistas do dia a dia. Claro, e quando tiver que corrigir, corrija também. Assim, você certamente vai poder contar com uma equipe mais madura, competente e comprometida. Gostou desse conteúdo? Segue aí o nosso podcast na plataforma onde você estiver ouvindo, seja no YouTube, no formato em vídeo, ou seja nas plataformas de podcast em formato de áudio. Clica aí no botãozinho para se inscrever e para receber os próximos conteúdos sempre em primeira mão. Obrigado por me acompanhar, aqui é Ricardo Malé e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.